estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Só para saber quais perguntas que eu posso fazer e quais que eu vou ter que deixar de lado, vai ficar para a próxima.
Olha, são 11h44.
Ah, não, então... Tá. Então, você estava falando, você falou da questão de mercado, que definitivamente essa não é uma produção do mercado, né? Porque a gente sabe que quando é muito erudito, tudo aquela coisa de passar a régua por baixo, né? Vai no pop e não vai no que é erudito. Mas o que a gente percebeu, que eu estava vendo, é que você teve, não sei quantas apresentações já foram, mas a casa sempre lotada, né?
Sempre.
E aí, isso daí muda na hora de conseguir um incentivo? Como é que tá? Porque você falou que até agora foi sem fomento, sem nenhuma lei de incentivo, nenhuma lei... E agora, como é que tá isso? E outra, né? Porque teve a nossa diva, Fernanda Montenegro, que elogiou horrores. Também quero saber qual que é a sensação de um, né, de um momento desse.
Olha, eu acho que, poxa, uma alegria imensa, né? A gente não esperava. Né? A Fernanda foi assistir, ela ficou muito bem impressionada para nós. Poxa vida, é uma grande honra, não sei, difícil imaginar algo mais incrível, assim, que tenha acontecido na nossa vida, né? Nesse sentido, né, porque Fernanda é um grande ícone, né? da arte brasileira, e, enfim, eu acho que todos nós ficamos muito felizes, né, com a presença dela e com o fato dela ter gostado, né, e também as palavras que ela disse, né, porque é verdade, né? O teatro tem uma função. Eu acho que sim, é muito importante, quase que uma função santa, vamos dizer assim, né? Não falo de uma maneira religiosa, mas o teatro realmente tem uma função de construção, né? De civilidade, né? O teatro surge aí na história do Ocidente, justamente isso, né? Para que uma sociedade se represente. Se reconstrua, se repense, se reinvente. Né? Então, eu acho que tem. Mas eu quero voltar à tua pergunta anterior, que você estava falando sobre o público. Tá? Então, nós percebemos, quer dizer, é algo que... por exemplo, você mesmo disse, não, é um terceiro dito, é algo para poucas pessoas, mais difíceis, mas não. A Ilíada, ela é essencialmente popular. Apesar de ter essas palavras pouco conhecidas, de ter uma linguagem, mas enquanto atividade, ela é extremamente popular. Porque, veja bem, às vezes, talvez a gente leva a ideia que a compreensão, né, a compreensão das palavras, do texto, etc., seja o primeiro caminho para a inclusão na arte. Mas não é. Quantas pessoas que não sabem inglês e cantam as músicas dos Beatles?
Uhum, uhum.
Por exemplo, o Teatro No. Você já teve a oportunidade de assistir Teatro No, né? Quer dizer, você, eu não falo japonês, quer dizer, então, mas você é tomado por aquilo, você é envolvido pela expressão artística, não só através do domínio que você tem numa língua, né? O teatro não é essencialmente compreensão das palavras, o teatro é ação, né? É atividade, quer dizer, então, a comunicação teatral, ela vai para além das palavras. E eu acho que esse é um aspecto que nós da companhia conseguimos perceber claramente, né? A gente tem a consciência de que é um texto que poucas pessoas conhecem, que ele tem um manejo diferente, mas o acontecimento dele é muito inclusivo, né? Mesmo não compreendendo todas as palavras, eu acho que as pessoas compreendem o essencial, né? E o essencial vai além, né? Vai além das palavras, o essencial é a música delas, né? É a forma como ela é dita, é o encanto, né? E a atenção que quem fala consegue atrair, né? Então, há muito do humano que não se expressa apenas, né, em palavras, né, e que a gente acessa aí nesses textos, né, nesses textos antigos, E enfim, né? Graças ao trabalho do ator.
Mas e você acha que... sem dúvida. E vendo, quando vi, assisti os vídeos, eu fiquei simplesmente encantada, porque eu não esperava. Confesso assim que eu não esperava me encantar dessa forma de sentir, sabe, essa força mesmo, essa potência que fala assim, nossa, né? Você imagina que seja simplesmente o recitado com a competência dos respectivos atores, mas ainda mais com a iluminação e com tudo, vem uma emoção que eu não esperava, me pegou de surpresa. E eu acredito que muitas pessoas têm, e olha que eu nem fui ao teatro, eu assisti um vídeo, que é diferente, ainda tem esse distanciamento, né? E aí, a pergunta que eu estava te fazendo, você acha que também, com um trabalho desse, acaba tendo uma mudança de mercado mesmo? Porque é um outro funil, né? É um outro lugar, né? E também, quais são as suas perspectivas agora em relação à cultura em geral, né? Que a gente teve tantos anos assim, né? De desrespeito, de falta de incentivo. E como é que você tem visto esse momento agora?
Olha, eu acho que no Brasil, né, a gente voltou a sonhar, né? Voltou a ter esperança, né, de uma sociedade melhor, de alguma construção, né? Os fomentos, enfim, tudo que a gente teve aí de construção na área da cultura voltou atrás nesse período maluco que a gente viveu e agora está sendo retomado, né? Então, eu acho que o Ministério voltou a trabalhar, os fomentos da Lei Rouanet voltaram a funcionar. Então, gente vê uma luz, né, acordando. Mas isso aqui no Brasil, né? Em relação ao mundo, eu estou muito preocupado, né, te falar sinceramente. Muito preocupado com tudo que está acontecendo aí fora, né, gente? Mas, enfim, eu acho que para não entrar nessa loucura, né?
Inevitável, a gente tem que entrar, tem que falar, até porque o teatro, a cultura em geral, a poesia, a música, elas têm um papel muito importante, porque sem isso, eu acho que se não tivesse esses elementos, se não tivesse isso na vida da gente, a gente não ia dar conta.
Não, é verdade.
Então tem uma importância assim, gigantesca, que as pessoas menosprezam, né? Então, assim, primeiro que as pessoas estão extremamente alienadas, né? Assim, tá com, não, mas tudo bem, é lá do outro lado do mundo, não precisa se preocupar. Tem uma insensibilidade, né? Então, mas para aqueles que são sensíveis e que a gente está sendo abatido, né? A sensação que eu tenho, conversando com as pessoas, é de uma desesperança, de um vazio, e que daí eu acho que vem a arte justamente para trazer esse aconchego, esse acalanto, falar assim, tá tudo bem, né? Fica firme, acredita, porque senão a gente perde um pouquinho, né, dessa esperança, um pouquinho, né, perde muito.
Eu acho que nesse ponto, né, esse trabalho homérico que a gente está fazendo é uma busca desse resgate. Né? Primeiro, né, da própria individualidade, olhando como, tentando ir lá atrás, sabe? Esse exercício eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Buscar, tentar achar um caminho na história para olhar para o mundo, né? E para conseguir enxergar algo de bom lá na frente, entendeu? Mas para que a gente prospecte isso no futuro, a gente tem que ir lá atrás, a gente tem que olhar para aquilo que a gente já foi, né? E através disso construir uma nova possibilidade. Então, quando tudo fica nublado e a gente não consegue reconhecer muitos caminhos, eu acho que esse exercício de voltar, sabe, rewind, assim, como você pega uma fita e passa ela ao contrário, né, é onde a gente encontra uma nova força para seguir, né? Eu acredito bastante nessa perspectiva e vejo também que todos aqueles que têm caminhado conosco também têm se convencido disso, né? Então,
sim, é por isso que estamos aqui, né? Eu acho que também essa nossa função aqui de estar divulgando um trabalho tão maravilhoso como o teu, que é justamente isso, as pessoas estão precisando desse alimento, estão precisando desse aconchego, né? Estão precisando de arte, que bom que estamos de pé e assim, juntos, né? Isso ainda me dá esperança também, sabe, Otávio? Porque tem horas que realmente, até como jornalista, é muito difícil, né? As pessoas cobram posicionamento, tudo pra gente, né? A gente precisa articular, a gente precisa estar junto, a gente precisa arrumar formas de existir e de resistir.
Com toda certeza, né? E vejo que não é muito com as notícias de hoje, né? Porque as notícias de hoje elas estão pesadas e repetitivas, né? Parece que você vê todo dia a mesma coisa e aquilo não movimenta mais, né? Nem o assombro, nem para o bem, nem para o mal. Então parece que a gente tem que buscar novidades mais antigas, né? Talvez exista muita novidade na antiguidade, né? Que possa, enfim, transformar a nossa contemporaneidade, porque realmente, se a gente for depender só dessa mesma novela que é passada para a gente, né? Dos noticiários, e, enfim, né? Não estou dizendo que as pessoas devem se alienar do mundo que as cerca. Não é isso. Tá? Mas precisa aguardar um tempo também para fazer um esforço de retomada daquilo que está lá atrás. Sabe? Tem muita coisa boa para ser recuperada, né? E se a gente esquece delas, a gente fica mais frágil. Entendeu? Então, eu acho que. Sabe?
Uma curiosidade, desculpa. O que você gosta de ouvir? Já que você também é da música, qual que é a sua referência musical? E uma atual, e uma contemporânea? Não, assim, na atualidade. Eu quero um antigo e um atual.
Olha, tá, antiga. Bom, eu gosto muito da música de Bach. Se for para falar um, né? Claro, tem vários, mas eu acho que Bach é um autor que eu sempre retorno a ele. Uhum. E encontro, né, mundos lá, né? E vários outros também na música. Então, vamos falar então agora da atualidade, né? Bom, da atualidade eu gosto muito de um compositor brasileiro, Chico Melo, que vive na Alemanha hoje em dia, quer dizer, já está há muitos anos na Alemanha, e compõe uma música que eu acho diferente. Assim, quer dizer, não é uma pessoa muito conhecida no mercado, tá? Você me perguntou alguma referência que as pessoas conhecem.
É bom,
pois?
Coisa nova.
Pois é, então, você perguntou aqui quem eu gosto, que está compondo e que eu conheço, né? Porque eu também te falo que eu me distanciei um pouco na vida da arte industrial, né? E procuro trazer a arte, mas para o meu âmbito existencial. Entende, né? Ou seja, de realmente ouvir pessoas com quem eu me relaciono, né? Eu gosto de, né, assistir peças de teatro das pessoas que eu conheço, né? Enfim, e consumir a música que também que está sendo produzida, né? Que de alguma maneira cruza com a minha própria experiência. Então, para quem não conhece, fica a dica.
Eu já anotei aqui para pesquisar. Então, Otávio, a gente está terminando uma horinha só, mas eu queria que você convidasse o pessoal, então, para a Elida, no próximo fim de semana, com o local, o horário, tudo aí, para o pessoal poder assistir, prestigiar vocês.
Então, olha, a gente está com a apresentação no Teatro Guaíra, de sexta a domingo, sexta-feira, sábado, sexta e domingo, sempre às 8 horas. A gente colocou sempre o mesmo horário para não haver dúvida, sabe? Sim. Que a pessoa vai. Às vezes domingo vai ser, então é sempre às 8 horas, no Guairinha. Canto 1 com o Daniel Dantas e canto 20 com a Letícia Sabatella. Tá? São dois atores maravilhosos, tá? Então, uma interpretação magnífica que tem circulado pelo Brasil. Já foram apresentados em, já, né, esses cantos foram apresentados em 9 cidades brasileiras. E agora vai estar sendo apresentado em Curitiba o conjunto dos cantos pela primeira vez. Tá? Então, quem for até o Teatro Guaíra nesse final de semana vai ver um espetáculo diferente, que nunca viu, com certeza. E acredito, né, que vai poder experienciar também um pouco dessa antiguidade, um pouco desse mundo heróico, glorioso, que está lá atrás, mas que está retornando, que ainda está presente e que todos nós temos dentro de nós. Né? Né? Quem acha que vai assistir a Ilíada e algo que nunca viu, que não sabe do que se trata, vai mudar de opinião, porque vai perceber, mesmo que não tivesse tão claro na cabeça, mas, poxa, eu sei o que está acontecendo ali. Eu já vi aquilo, naquilo faz sentido. Não sei exatamente de hoje, mas poxa, que bom que eu estou vendo, que é daí que vem. Né? Eu acho que a relação com a poesia de Homero, para nós, né, aqui que estamos no planeta, é um reencontro. Tá? Cada um vai achar, né, em si as pontes e as relações que estão acontecendo ali. Né? Então esperamos vocês, não deixem de assistir, né? A gente vai estar 3 dias com o espetáculo na cidade, né? E ficaríamos muito felizes com a presença de vocês.
É isso aí, Otávio, super obrigada pela entrevista, um prazer enorme conversar com você, estava super ansiosa para isso, e no fim de semana estou lá, vou no sábado ou no domingo, que daí já estou de volta em Curitiba, quero muito assistir. E, então, obrigada pela conversa. E a gente está terminando, então, mais um Bem Bolado. Então, vocês ouviram o convite do Otávio, 24, 25 e 26, no Teatro Guaíra, às 8 horas da noite, nos 3 dias, está imperdível, uma produção maravilhosa, direção do Otávio Camargo, Letícia Sabatella, Daniel Dantas e iluminação do... Ih, agora eu já até me perdi. Me ajuda, do Bruel.
Beto Bruel.
Beto Bruel. Os nomes. Então, do Beto Bruel.
Tá, e outra, cenografia do Fernando Maness. Tá, uma cenografia...
Isso aí. Então a gente espera vocês lá, tá bom? Gente, obrigada aí. Até a semana que vem com mais um Bem Bolado. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.